Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
É gratificante poder, nessa semana, novamente dividir com cada um de vocês o que tem acontecido em Brasília, as ações do governo federal, que tem relação direta com a nossa vida, com o seu dia a dia e com o estado do Paraná, as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional e as minhas iniciativas procurando defender os interesses do nosso estado e do nosso país. Começa agora mais um programa Transparência em Ação.
Este é o seu deputado federal, Zeca Dirceu, e eu sou Ana Cláudia Feltrin. Vamos aos destaques do Transparência e Ação desta semana. Organização das Nações Unidas premia Brasil por sucesso no combate à fome. O governo federal vai mapear crimes de ódio na internet. Mais médicos. Melhora e humaniza atendimento na atenção básica do SUS. Expectativa de vida dos brasileiros sobe para 74,9 anos, diz IBGE. E aumento da renda provoca queda no número de beneficiários do Bolsa Família na região sul. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República criou um grupo de trabalho para monitorar e mapear crimes contra os direitos humanos em redes sociais. O objetivo é receber e analisar denúncias sobre páginas da internet que andam promovendo o ódio e fazem apologia à violência e à discriminação. O grupo é composto por membros da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Colégio Nacional dos Defensores Públicos. O nosso deputado Zeca elogiou uma medida que vai fazer valer os conceitos de democracia e desenvolvimento inclusivo. Acompanhe.
Esta decisão do governo federal de mapear crimes de ódio na internet vai de encontro, inclusive, com um artigo que escrevi nessa última semana e que foi publicada pela Gazeta do Povo do Paraná. Creio que já passou da hora de se coibir na internet aquilo que a cultura brasileira já coíbe no dia a dia das ruas, da convivência das pessoas. Não podemos aceitar de maneira alguma qualquer tipo de atitude de ódio, racista, preconceituoso, homofóbica, de ofensas, de agressões, de calúnia e de difamação. A legislação brasileira prevê penalidades para esses tipos de absurdos que muitas vezes são feitos na internet como se na internet houvesse uma terra livre de qualquer tipo de lei, de qualquer tipo de penalidade. Tenho certeza que com esse mecanismo, esse mapeamento, os órgãos de controle, a polícia, o Poder Judiciário vão ter mais elementos para punir realmente aqueles que abusam e muitas vezes extrapolam o direito de opinião, passam para ofensa, para calúnia e para difamação.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
E veja só, a expectativa de vida ao nascer no Brasil subiu para 74,9 anos em 2013, para ambos os sexos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A tábua completa da mortalidade no ano passado, 2013, calculada pelo IBGE, foi publicada nesta semana, no Diário Oficial da União. Para a Zeca, os números comprovam a eficiência das políticas públicas do país.
O dado divulgado pelo IBGE nos últimos dias quanto à expectativa dos brasileiros, que subiu para 74,9 anos, quase 75 anos, mostra mais um impacto das mudanças sociais e econômicas que o Brasil viveu nesses últimos 12 anos. São números que ninguém pode desmentir, são fatos reais. O brasileiro está vivendo mais porque vive melhor. Tem mais renda, tem mais acesso a programas sociais, tem acesso a programas como Minha Casa, a Minha Vida, que dá dignidade à família, que muitas vezes acolhe idosos que, num período muito recente do Brasil, nem sequer tinham uma moradia, uma casa para sobreviver. Que essa expectativa de vida que está sendo ampliada para os brasileiros e das brasileiras possa estar cada vez mais relacionada também a uma melhoria na qualidade de vida e uma ampliação da rede de proteção e de programas que protege hoje os idosos do nosso país.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Mais uma vitória. O Brasil, então, é um dos 25 países premiados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. E sabe por quê? Por ter reduzido pela metade o número absoluto de subalimentados no país. A meta brasileira foi alcançada antes de 2015, prazo estabelecido durante a Cúpula Mundial de Alimentação, em 1996, em Roma, na Itália. O deputado Zeca afirma que desde a criação do programa Fome Zero, lá em 2003, as políticas públicas de combate à fome têm sim perseguido objetivos claros que vêm alcançando resultados reconhecidos no Brasil e em todo o mundo.
Com certeza, temos que comemorar muito a premiação que recebeu o Brasil no último dia 30 das Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a conhecida FAO. O Brasil, mais uma vez, é exemplo de sucesso no combate à fome. Os programas sociais do país, as ações do ponto de vista da economia, têm feito cada vez mais os brasileiros ascenderem de classe social e poderem viver melhor. Foi por isso que a FAO concedeu o prêmio por redução pela metade do número absoluto de subalimentados e pela capacidade de exportar tecnologia social. O Brasil é uma referência e nós, que somos brasileiros, temos que nos orgulhar disso.
Mas o governo Beto Richa prepara um pacote de maldades. Veja só, o pacote das maldades será enviado à Assembleia Legislativa do Paraná nos próximos dias. A informação de deputados da base aliada é que Richa tomará medidas amargas para começar o segundo mandato com dinheiro em caixa, o que inclui aumento de impostos. O deputado Zeca criticou a medida do governador Tucano.
Enquanto o PSDB, aqui na Câmara e no Senado, através de seus deputados e senadores, berram, esperneiam, distorcem a realidade pela proposta que a presidenta Dilma apresentou de redução do superávit fiscal, lá no Paraná, do mesmo PSDB, o governador Beto Richa vai à Assembleia e propõe um amplo pacote de aumento de impostos, que prova que no PSDB o discurso é uma coisa, quando não se governa, mas quando se governa, como governa o Paraná, a prática é bem diferente. As medidas são amargas, são medidas que penalizam a população, também geram desemprego, recessão, impõem um cenário cada vez pior de desenvolvimento para um estado tão rico e tão importante e de gente tão trabalhadora como é o Paraná. Quero me posicionar contra esse aumento de impostos e sugerir ao governo do estado e à Assembleia que sigam o exemplo que a presidenta Dilma deu esse ano. Reduzam impostos, apoiem a micro e pequena empresa, desonerem a indústria e os demais segmentos produtivos que geram muito emprego, porque nada é mais importante do que se garantir empregos, do que se garantir renda. É isso que faz, de fato, a economia avançar, é isso que faz, de fato, a vida das pessoas melhorar.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Nos dias 28 e 29 de novembro, aconteceu a reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores lá em Fortaleza, no Ceará. O PT se comprometeu em resolução política aprovada durante a reunião com o fim do fator previdenciário e a implantação da jornada de 40 horas sem redução de salários. No documento, que foi divulgado na última segunda-feira, o partido defende, além das pautas da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a revisão da lei da anistia e prioridade para agendas como a reforma política, a democratização da mídia. Zeca Dirceu considera que estas definições do Partido dos Trabalhadores são medidas políticas e diretrizes programáticas muito amplas, que farão a diferença nos próximos 4 anos. Acompanhe.
Quero parabenizar o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que há poucos dias atrás, uma grande reunião ocorrida em Fortaleza, se comprometeu com o fim do fator previdenciário e com a jornada de trabalho de 40 horas. Há muito tempo temos debatido isso na nossa bancada, temos apoiado as centrais sindicais, os trabalhadores, os aposentados, para que esse tema avance aqui na Câmara dos Deputados, e essa resolução do Diretório Nacional, tomada pelo Partido dos Trabalhadores só venha nos incentivar, nos dar energia para cada vez mais persistir nesses tão importantes dois assuntos para o nosso país, que atinge grande parte dos nossos trabalhadores e também dos nossos aposentados.
Mais uma informação para você. Um relatório da Advocacia Geral da União, relativo aos 4 anos do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, traz o resultado de 10 mil ações contra a corrupção no país. O documento faz parte de um balanço que foi entregue à equipe de transição. Os dados vão ser usados para análise e formatação de políticas setoriais para o segundo mandato da presidenta, entre os anos de 2015 e 2018. O deputado Zeca comentou e, ao mesmo tempo, comemorou a notícia.
Esse dado apresentado pela Advocacia Geral da União comprova mais uma vez que nunca se combateu tanto a corrupção como nos últimos anos, a partir de decisões políticas tomadas pelo governo federal. O Brasil teve uma economia de 3,1 trilhões com o combate à corrupção. Os dados relativos aos últimos anos mostram que desses 3,1 trilhões, mais de 1 bilhão haviam sido desviados em fraudes. Presidenta Dilma, o governo federal, não só com ações da Advocacia Geral da União, não só com ações da CGU, mas principalmente pela maneira em que fortaleceu e deu condições à Polícia Federal de atuar no país, pela maneira com que o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, cada vez mais teve autonomia para agir, o Brasil tem dado demonstrações de que a luta contra a corrupção está só começando, mas ela é grande, é a maior da sua história e tem que continuar. Quero aqui fazer uma menção de reconhecimento ao caráter do governo da presidenta Dilma, às dificuldades que se enfrenta por muitas vezes combater a corrupção, mas o quanto isso é importante para o desenvolvimento do país.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Pois é, e a indústria que amargava resultados negativos há 4 trimestres surpreendeu o mercado e liderou a volta do crescimento do Produto Interno Bruto Brasileiro, o chamado PIB, com avanço de 1,7% neste trimestre frente aos 3 meses anteriores. Com isso, entre outros fatores, o PIB brasileiro saiu da chamada recessão técnica e cresceu 0,1% de julho a setembro, na comparação com o trimestre anterior, segundo pesquisa divulgada nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Zeca Dirceu afirma que o crescimento na indústria é importante porque significa mais valor agregado nos produtos para exportação, ao mesmo tempo que estimula a tecnologia e a inovação, além de empregos mais qualificados no mercado interno.
É muito bom ver a indústria brasileira reagindo e voltando a crescer. O crescimento no último trimestre foi de 1,7%, o que mostra que o Brasil não está de maneira alguma com nenhum tipo de recessão, muito menos recessão técnica do crescimento do seu PIB. O crescimento da indústria, o crescimento do PIB, significa a garantia dos empregos que têm sido gerados no Brasil a cada ano e que têm passado da casa de milhões, garantia oportunidades aos trabalhadores de melhorar sua renda, o seu salário, as suas condições de trabalho, nosso país continuar evoluindo. Persistirei aqui na Câmara dos Deputados contra aqueles que pregam o pessimismo, contra aqueles que pregam o quanto pior, melhor. Vamos lutar muito para fazer as condições para o crescimento da nossa indústria, para o crescimento do nosso país ser algo cada vez mais vigoroso.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Mais uma ação positiva do governo federal. O Ministério da Saúde anunciou na última semana que a campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo será prorrogada, fique atento, até o dia 12 de dezembro. A nova data foi definida para que as metas estabelecidas pela ação de 95% do público-alvo sejam alcançadas. Até agora, 74,8% das 12,7 milhões de crianças foram imunizadas contra a poliomielite e 66,9% das 10,6 milhões de crianças contra o sarampo. O Ministério da Saúde decidiu, então, orientar estados e municípios que continuem a campanha, com mais de 100 mil postos fixos e móveis, todos eles disponíveis para aplicar as doses. Fique atento, o prazo se encerra dia 12 de dezembro. Zeca enalteceu a iniciativa que busca manter a erradicação da doença no Brasil.
Informação importante, até dia 12 de dezembro você precisa procurar as unidades de saúde da sua cidade porque está em curso a vacinação contra a poliomielite, também contra o sarampo. A meta do Ministério da Saúde é de imunizar 95% do público-alvo, no mínimo. A sua participação, o apoio na organização da campanha na sua cidade é de fundamental importância para que essa meta seja atingida.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
E o programa Mais Médicos atendeu 100% da demanda apontada pelas prefeituras, disponibilizando 14.462 profissionais para 3.785 municípios e para os 34 distritos indígenas, expandindo o atendimento em saúde para 50 milhões de brasileiros. A interiorização da formação médica, um dos eixos do programa, também está em curso e permitirá formar profissionais onde o SUS mais precisa. Veja só, está prevista a criação até 2017 de 11,5 mil novas vagas de graduação em medicina e 12,4 mil de residência médica, com foco na valorização da atenção básica e outras áreas prioritárias para o SUS. Zeca destaca o sucesso do programa do governo federal e afirma que mais pessoas terão acesso à saúde.
Os dados divulgados nessa matéria falam por si só. O Quanto Mais Médicos faz uma verdadeira transformação na saúde e na atenção básica do nosso país. Tenho percorrido inúmeras regiões do Paraná, visitei centenas de municípios, dialoguei com muitas dezenas de médicos do programa Mais Médicos e em todos os lugares só ouvi menções positivas. Então quero aqui fazer uma homenagem a todos os médicos estrangeiros, aos médicos cubanos e também àqueles médicos brasileiros que aderiram ao programa Mais Médico, foram para as pequenas cidades, foram para as regiões mais pobres do nosso país e estão permitindo com que muitos brasileiros e brasileiras que jamais sequer tinham tido um atendimento digno, respeitoso, hoje possam entrar numa unidade básica de saúde e serem atendidos com respeito, com calma, com paciência, com um bom tempo e principalmente com um tratamento muito humano. Os resultados são evidentes. Há uma série de metas que já foram atingidas, há uma redução em muitos índices negativos que nós tínhamos e há um avanço nos índices positivos, que a presidenta Dilma, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Nacional, a sociedade brasileira tenham coragem suficiente e eu darei todo o meu apoio para que o programa Mais Médicos não só seja mantido nos próximos anos, mas ele seja aperfeiçoado, ampliado e chegue cada vez mais a brasileiros e brasileiras que precisam muito de saúde de qualidade.
Dados do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade revelam que o Estado de São Paulo é responsável por 125 mil dos 834 mil miseráveis que surgiram no Brasil no ano de 2013. A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou esses dados. Isso significa que 15% dos miseráveis lá no ano de 2013 do Brasil surgiram no estado de São Paulo. Dessa forma, o levantamento coloca o estado mais rico e com maior população do país, 44 milhões dos 202 milhões de brasileiros, com a pior avaliação entre as 27 unidades da federação. Zeca afirma que a notícia é péssima e consequência da má gestão tucana que governa o estado de São Paulo.
muitas vezes no debate de ideias, muitas vezes no debate entre situação e oposição, ou até mesmo no debate e nas divergências que há no país entre o PT e o PSDB, pode parecer para quem está distante, distraído, que são apenas opiniões jogadas ao vento, são apenas divergências sem causa e sem pano de fundo. Os números que foram apresentados pelo aumento da miséria no nosso país comprovam que as nossas divergências vão muito além do que opiniões e do que qualquer questão de fundo. As nossas divergências do PT com o PSDB têm relação direta com o estilo de governar, para quem governar, como governar e que tipo de resultado se apresenta. O fato de São Paulo ter sido o estado brasileiro onde a miséria mais cresceu é uma prova de que o jeito do PSDB governar é bem diferente do jeito do PT. Todos reconhecem e sabem o quanto que a fome tem diminuído no Brasil, o quanto que houve um êxito, um sucesso muito grande na erradicação da extrema miséria e do quanto que o governo, tanto do ex-presidente Lula como da presidenta Dilma, governa para quem mais precisa. Pelos números apresentados pelo estado de São Paulo, governado pelo PSDB, fica claro que a preferência dos tucanos nem sempre é por quem mais precisa, tanto é que a miséria está aumentando.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O aumento da renda e as melhorias no controle de possíveis fraude do cadastro do Bolsa Família provocaram a queda no número de beneficiários do programa nos estados do Sul nos últimos 5 anos. Juntos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tinham quase 1,1 milhão de dependentes em 2010 e agora estão com 985 mil, queda de 8% contra o crescimento de 9% na média nacional. No mesmo período, cerca de 45 mil famílias deixaram o programa, somente no estado do Paraná. A tendência de queda também é realidade em Curitiba, que foi a única capital do Sul que registrou redução no número de beneficiários em todos esses anos. O deputado Zeca comemorou a excelente notícia.
Importante observarmos essa matéria publicada pela Gazeta do Povo, lá no meu querido estado do Paraná. Uma matéria que prova que aquele discurso preconceituoso, que o beneficiário do Bolsa Família é um preguiçoso, não gosta de trabalhar, não se sustenta diante dos números e diante dos fatos. No sul do nosso país, como aconteceu, por exemplo, na minha cidade, Cruzeiro do Oeste, há um processo constante e permanente de beneficiários do Bolsa Família estudando, passando por cursos de capacitação e qualificação, lutando e muitas vezes conseguindo galgar uma posição melhor na sua vida, conseguindo um emprego, conseguindo melhorar de renda e, obviamente, conseguindo deixar o programa. Há uma queda constante e permanente do número de beneficiários do Bolsa Família em muitas cidades brasileiras, em muitas regiões do nosso país, como nessa matéria ficou evidenciado no Paraná, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso mostra que é desrespeitoso chamar o beneficiário do Bolsa Família de preguiçoso. É só dar uma oportunidade a ele que rapidinho ele assume a sua dignidade, ganha o seu emprego, a sua renda e, é claro, acaba deixando de depender do programa.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Esse é o seu deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Cláudia Feltrin. Este foi o seu programa Transparência em Ação. Nós voltamos na semana que vem com mais informações sobre o mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.